Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Olá, boa noite Rio de Janeiro, boa noite Brasil, boa noite mundo. Está entrando no ar mais uma edição do seu Brasil de Fato Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, dia 14 de novembro. Muito boa noite para você que nos ouve ao vivo aqui pela sua Rádio Bandeirantes AM 1360 ou na nossa rádio web brasildefato.com.br. Bom dia, boa tarde, boa madrugada, até boa noite para você que ouve numa reprise na Bandeirantes ou que só pode acompanhar num outro horário no nosso site, né? Porque o programa fica disponível na íntegra para você ouvir depois no site do Brasil de Fato. Qualquer que seja a sua forma de audiência, é sempre muito bom contar com a sua sintonia. Mas melhor ainda é contar com a sua participação. Eu sou Denise Viola, sigo com você até as 7 da noite. E o telefone para participar, para você mandar a sua mensagem de texto, a mensagem de voz, com a sua pergunta, o seu comentário, a sua crítica, o seu elogio, ou simplesmente o seu alô. Sua participação é muito bem-vinda. Anota o número aí, 993734327.
Brasil de Fato chegou, bora escutar. Brasil de Fato chegou, o programa popular. Brasil de Fato chegou, bora escutar. Brasil de Fato chegou, o programa popular.
Vamos então aos destaques de hoje. Em destaque, a comunidade da Maré, que está na pauta do dia do nosso programa. Convivendo entre a violência e as mais diversas formas de resistência, nós vamos falar daqui a pouquinho de uma ação civil pública que busca reduzir as violências que acontecem durante as operações policiais na comunidade. Mas vamos falar também da resistência através das artes e da cultura. A Redes da Maré é uma das organizadoras do UOL, Festival Mulheres no Mundo, que acontece aqui no Rio de Janeiro. E no dia que completa 8 meses do assassinato de Marielle Franco, missa e lançamento da dissertação de Marielle em forma de livro homenageiam a vereadora. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral do IBGE, divulgada hoje, mostra a fragilidade do mercado de trabalho brasileiro. E no Repórter SUS de hoje, vamos falar de violência obstétrica, que afeta mais as mulheres negras. E hoje é quarta-feira, é dia do nosso Momento Esportivo, com o comentarista Luiz Ferreira. Aguarde!
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Começa nesta sexta-feira o WOW, Women of the World, ou em português, Festival de Mulheres no Mundo. São mulheres nas artes, nas culturas, mulheres empreendedoras, ativistas, mulheres em diálogos. O festival é totalmente gratuito e acontece na Praça Mauá e no entorno. E quem conversa com a gente agora para trazer mais informações é a diretora da Redes da Maré e curadora do Festival Mulheres do Mundo, Eliana Souza Silva. Muito boa noite, Eliana.
Boa noite, boa noite.
Eliana, é uma grande satisfação poder contar com a sua participação aqui no programa para falar...
Eu que agradeço.
Pois é, para falar desse grande evento, né? Porque, na verdade, ele já existe, foi criado em 2010, não é isso? Por conta do Dia Internacional da Mulher. E agora tem a sua edição aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Fala um pouquinho da importância do UOL estar aqui.
Então, eu acho que o Festival Mulheres do Mundo, como você disse, é um festival que ele nasceu em 2010 na Inglaterra, em Londres. Foi justamente no centenário do Dia Internacional da Mulher que ele foi criado, né, teve a primeira edição lá. Atualmente ele já está em mais de 23 países pelo mundo, sempre África, Europa, Ásia. É a primeira vez que vem para a América Latina, Brasil e Rio de Janeiro. Ele tem uma importância que eu entendo que está justamente no fato dele tentar agregar diferentes experiências do que é ser mulher no contemporâneo. Então, não é um festival temático, no sentido de que é um festival feminista ou um festival de mulheres no cinema. Na realidade, ele é um festival que tenta trabalhar a dimensão do que é ser mulher hoje no contemporâneo e tenta reunir essas mulheres nas suas multiplicidades e diversidades a partir de quatro dimensões específicas, que são diálogos entre mulheres, mulheres nas artes e culturas, mulheres empreendedoras e mulheres ativistas, o ativismo social. Então, o festival ele gira em torno de atividades que perpassam essas quatro dimensões, eu diria.
Pois é, mas dentro dessas quatro dimensões, que vão acontecer em quatro locais, né? Todos muito próximos, mas são quatro locais, existe uma enormidade de olhares de mulheres, de vivências de mulheres. Eu estava dando uma olhada na programação e tem, por exemplo, a discussão sobre os povos da diáspora com Conceição Evaristo, muita atividade de mulheres negras, né? A questão da vivência quilombola, mas tem também a mulher na agroecologia, violência contra mulheres e meninas, o
ativismo,
mulher indígena, né? O prazer, a gravidez, a saúde mental, palhaças, ativismo trans. É assim, é um mundo de verdade, né?
É verdade. Na realidade, porque o festival, eu acho que o que ele tem justamente inovador é tentar trazer uma perspectiva global das possibilidades e também do que as mulheres historicamente vêm produzindo, né, a partir da sua atuação no mundo, né? Um mundo que a gente tem uma desigualdade de gênero acentuada, onde a gente tem relações muito pautadas a partir da questão do patriarcado, que nos caracteriza como sociedade. Mas você tem muitas lutas, muitas questões que as mulheres vêm construindo dentro disso, que a gente tem que celebrar essas questões e, ao mesmo tempo, pensar como é que a gente avança como mulher nesse processo, assim, uma perspectiva de englobar todas essas possibilidades, entende? Então, o festival ele é muito tem muito essa perspectiva de tentar olhar para o que a mulher já vem fazendo de positivo e pensar como a gente avança.
Aliás, o que já vem fazendo me chamou a atenção a exposição no Museu do Amanhã, a exposição principal no Mar, né, que tem como título As Mulheres que Fizeram o Amanhã. Que eu acho que é essa a linha do festival, né? Quer dizer, é quem já vem construindo, quem já construiu um pouco dessa estrada, quem está na estrada hoje, e que estrada é essa que está ficando nessa diversidade enorme que a gente está vendo aí, né?
E a ideia do que nós queremos como mulheres, que mundo nós queremos construir, como é que papel que a gente pode assumir nessa construção de um mundo que nós queremos, né, mais justo para todos e todas. O festival, ele tem uma ele vai acontecer ali na Praça Mauá, envolvendo o Museu de Arte do Rio do Mar, Museu do Amanhã, o Armazém 1 do PIR Mauá e a própria Praça Mauá. A ideia é juntar esse conjunto ali, aquele complexo de espaços e a rua, a partir da praça, com essas atividades, né?
E todas as atividades são gratuitas, Eliane?
Todas as atividades são gratuitas, toda a programação está no site e existem duas formas de as pessoas acessarem essa programação. Uma é a partir do site mesmo, reservando o ingresso. Metade da lotação das salas, elas estão disponibilizadas no site já. E a pessoa vai na bilheteria só trocar o ingresso, pegar o ingresso. Ou ela vai meia hora antes do horário da atividade tentar conseguir o ingresso para aquela atividade na própria bilheteria do festival. Sempre, né, sujeito à lotação, né?
O meia hora antes é contar com a sorte, né?
É contar com a sorte. Na verdade, é isso, é contar com a sorte, porque, assim, tá bem disputadas, assim, as oficinas, o conjunto de diálogos, né, entre mulheres. Na verdade, a gente está chamando toda essa parte de reflexão, a gente está chamando de diálogos entre mulheres. E aí são diferentes formatos de diálogos, desde grandes debates até uma coisa que a gente está chamando que é Vidas em Conexões, que é a mentoria, que você vai poder conversar, né, 10 minutos, você e outra mulher que você tem interesse de saber a trajetória dela, a história dela. O Al tem uma questão interessante, que o que importa nesses diálogos é o lado subjetivo de como as mulheres, elas abordam a maneira que elas empreendem, a maneira que elas estudam, a maneira que elas trabalham. Está muito interessado na troca de experiência, e uma troca de experiência que valorize a linguagem, uma linguagem que qualquer mulher possa entender. Então, o Al também tem essa perspectiva de juntar mulheres ricas, mulheres de periferia, mulheres, enfim, com essas diferentes experiências.
Mulheres brancas, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres jovens, mulheres trans mulheres
exatamente.
Com bastante mais idade, brasileiras
exatamente.
E estrangeiras.
Crianças,
né?
Porque... e homens, né? Assim, o festival é para todos e todas. Ele é um festival todo produzido por mulheres. Ele vem sendo pensado há 2 anos, né? A gente vem em uma construção há 2 anos. E ele é todo realmente produzido, pensado por mulheres, mas ele é para todos e todas.
Agora, Eliana Souza Silva, você que é diretora da Redes da Maré, eu não posso deixar de te perguntar, porque a gente chegou a divulgar aqui a vaquinha na internet, sim, né, para as mulheres, sim, da Maré poderem dançar no Mandala Florestal. Elas, sim, estão na programação?
Elas estão na programação, a gente conseguiu lá a meta de... Né, foi organizado pela professora Maria, né, que é uma pessoa que trabalha lá com dança na Maré, e a gente conseguiu lá a meta, elas vão estar lá fazendo a Mandala Florestal lá na Praça Mauá. Tem um horário na programação lá, a Mandala.
Pois é, mas é importante a gente dar esse retorno para os nossos ouvintes também, né? Já
com
que a gente
certeza.
fez a campanha aqui no programa,
exatamente,
dizer que elas estarão na Praça Mauá. E é uma proposta muito bonita, né? Vem de encontros preparatórios e é uma
com
dança
certeza.
Circular. Com muita troca de energia. Aliás, troca de energia, diálogo, conexão, eu acho que esse vai ser... E muita, muita emoção, acho que vai ser o que a gente tem garantido nesse UOL, né?
Exatamente. A ideia é exatamente essa. Vocês se conheçam, se conectem, troquem experiência, né? A partir dessa vivência, desse conjunto de atividades que foi carinhosamente pensada, as atividades todas têm um sentido, a gente ouviu bastante. A gente fez, ano passado, 5 grupos de reflexões em vários pontos da cidade, justamente para levantar quais são as questões que afetam as mulheres. A gente fez reunião na Zona Oeste, fez na Zona Sul, na Zona Norte, no Centro, tentando reunir diferentes mulheres para justamente entender o que o festival precisava apresentar, né, nas suas cidades. Então é isso, é uma coisa feita com muito carinho, a gente vem realmente tentando responder a uma demanda das mulheres que nós temos aqui hoje, né, no Rio de Janeiro.
Eu só tenho a agradecer a sua participação aqui no programa e a sua grande contribuição enquanto curadora do Festival Mulheres do Mundo, porque esse é um presente que o Rio de Janeiro precisa e merece, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, né?
Com certeza.
Eliana Souza Silva, é muito fácil achar essa programação, é no site Festival Mulheres do Mundo, é isso?
É www.festivalmulheresdomundo.com.br. Entrando lá, você tem contato com todas as mulheres que vão estar presentes, assim, que estão envolvidas nessas atividades do diálogo, são mais de 250 mulheres. Tem toda uma programação cultural, são mais 40 mulheres. Você tem 200 mulheres empreendedoras, né, mulheres que produzem, vão estar expondo e vendendo seus produtos na Praça Mauá. E tem as mulheres ativistas, que são acho que 35 mulheres, 35 atividades que foram selecionadas para estar sendo apresentadas no festival.
Muito obrigada pela sua participação aqui, por poder trazer um pouquinho desse grande evento para os nossos e nossas ouvintes aqui do programa Brasil de Fato. A gente acabou de ouvir Eliana Souza Silva, que é diretora da Redes da Maré e curadora do Festival Mulheres do Mundo. Aliás, daqui a pouco a gente continua falando sobre a maré aqui no nosso programa, mas uma resistência um pouco mais dura, porém extremamente necessária da comunidade, que é a ação civil pública, né, para tentar conter a violência das operações policiais na comunidade. Eliana, muito obrigada. Uma excelente noite.
Obrigada, hein?
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
Pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua trimestral do IBGE foi divulgada hoje. Os dados mostram que não houve sinais significativos de recuperação do mercado de trabalho, não. Taxa de desocupação, desalento, que são aquelas pessoas que já desistiram de procurar emprego, crescimento de quase 5% do número de empregados sem carteira assinada, são alguns dos dados comentados por Simara Azeredo, que é coordenador de trabalho e rendimento do IBGE.
Os dados da PNAD contínua referentes ao terceiro trimestre de 2018 mostram um panorama completo relativo à força de trabalho no Brasil, espalhada em 27 unidades da Federação, municípios da capital e regiões metropolitanas. Os dados mostram que a desocupação ela apresenta estabilidade na maioria dos estados, queda em alguns deles e avanço em uma única região, que é a unidade da Federação no estado de Roraima. E além de Roraima, é Sergipe apresentar aumento na desocupação. A pesquisa mostra que a subutilização da força de trabalho ela continua alta em praticamente todas as regiões, em todos os estados. O desalento continua em patamar bastante elevado também em vários estados. Essa divulgação da PNAD contínua mostra que a carteira de trabalho ela continua estável, né? Em todas as regiões, mostra uma estabilidade em relação ao ano passado, diferente do que tínhamos visto no trimestre passado. Outro fato que a pesquisa comprova, é um fato bastante interessante, é quando você compara a taxa de desocupação dos homens e compara a taxa de desocupação das mulheres. Essa diferença é uma diferença histórica, a taxa de desocupação das mulheres, ela sempre se apresentou no patamar maior, mas a pesquisa mostra que essa diferença ela vem reduzindo em função principalmente da crise econômica que vem abatendo o país desde 2014. Diferenças expressivas como taxa de desocupação entre pretos e pardos quando se confrontam com os brancos continuam ainda bem fortes. Existe uma diferença ainda bastante expressiva de taxa de desocupação quando você foca nesse contexto de cor ou raça. A população jovem continua sendo ainda uma população bastante prejudicada pelo desemprego, bastante rejeitada no mercado de trabalho em função daqueles pontos que a gente conhece, como barreiras em função da falta de qualificação, falta de formação. Mas um fato interessante que essa pesquisa mostra é que a população adulta também, de 2014 para cá, é bem afetada no que se diz respeito à desocupação. Ou seja, a taxa da população adulta sobe num nível maior do que a da população mais jovem, claro que se mantém ainda mais baixa, mas o nível de aceleração da desocupação dos adultos foi maior. E o que explica isso, né, essa um pouco dessa aproximação da taxa de desocupação dos homens com das mulheres, é em função da crise, né? Uma crise que afetou canteiro de obra, chão de fábrica, e que afeta principalmente homens e homens adultos, que por falta de oportunidade, principalmente por estar em extrato de renda mais baixo, acabam perdendo emprego e indo para a fila da desocupação no mercado estagnado. A falta de oportunidade se implanta nesse processo. Uma coisa também que deve ser destacada é que grupamento de atividade como indústria, construção, apresentam uma certa estabilidade ou queda em praticamente todas as unidades da federação. Ou seja, você não vê força da indústria, você não vê força da construção, que são grupamentos que contratam, que tem um percentual maior de pessoas na força de trabalho. Então esses foram os resultados, os principais resultados da PNAD contínua, que mostra, né, além do que tradicionalmente se acompanha nos estados, aumento da subocupação da força de trabalho, vários estados batendo recorde em termos de subocupação da força de trabalho. Pessoas que querem trabalhar mais horas, trabalham menos que 40 horas e querem trabalhar mais horas. A pesquisa aponta isso. A pesquisa mostra também que em alguns estados houve recorde do desalento. Ou seja, nós temos um mercado de trabalho brasileiro hoje, num cenário nacional, pontuado por cada estado, por cada região metropolitana e por cada município da capital, e que, de acordo com a PNAD Contínua, mostra uma fraqueza, né, no processo de contratação e, principalmente, de gerar vagas que sejam de qualidade. Ou seja, através da carteira de trabalho, consegue-se perceber que o que se tem no mercado hoje, em todos os estados, é um mercado recheado de trabalhadores por conta própria, empregados sem carteira, ou seja, a informalidade ela tem aí um espaço bastante superior, né, nesse período de 2014 para cá.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Hoje, dia 14 de novembro, completa 8 meses do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. 8 meses que a pergunta não foi respondida. Quem matou Marielle? Quem mandou matar? Em homenagem a Marielle, foi realizada uma missa mais cedo na Igreja Nossa Senhora do Parto, no centro do Rio. E para fazer valer a ideia de que Marielle virou semente, a mandata da vereadora, é assim que a equipe se identifica, lança hoje o livro da dissertação de mestrado de Marielle Franco. Diretamente da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, a repórter Clívia Mesquita tem as informações. Muito boa noite, Clívia.
Boa noite, Denise. Boa noite, ouvinte da Rádio Brasil de Fato. É isso mesmo. Eu estou aqui na Câmara dos Vereadores, no Rio de Janeiro, no centro do Rio. E nessa quarta-feira, onde completa 240 dias do assassinato de Marielle Anderson, que continua sem resposta, aqui dentro do Salão Nobre, no segundo andar, vai ser lançado o livro de dissertação do mestrado da Marielle, que ela vai contar um pouco sobre a segurança pública no Rio de Janeiro. O livro de dissertação tem o nome UPP, Redução da Favela, 3 letras. Aqui, onde vai acontecer o evento, no segundo andar da Câmara dos Vereadores, as pessoas estão começando a chegar aqui dentro, a maioria de mulheres, Denise, e as pessoas estão aqui aguardando iniciar esse evento de lançamento do livro dela.
E eu imagino que, além de um evento de lançamento de livro, Clívia, seja também um evento carregado de emoção, né? Porque toda a equipe que trabalhou junto com Marielle, a mandata Marielle Franco, continua dando seguimento às bandeiras que Marielle carregava, né? E imagino que estejam todas aí presentes.
Com certeza, Denise. As pessoas estão chegando também na frente da Câmara, ali nas escadarias. Muitas pessoas estão reunidas, sentadas. Nem todas vão poder entrar, mas quem puder entrar, eu acho que ainda dá tempo, está dentro do horário. Mas muitas pessoas também reunidas ali na escadaria, prestando essa homenagem a ela.
Clívia Mesquita, obrigada pelas informações diretamente da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, onde acontece daqui a pouco o lançamento do livro, que é o resultado da dissertação de mestrado de Marielle Franco. Obrigada, Clívia. Uma ótima noite para você e tenho certeza que amanhã no nosso site brasildefato.com.br você vai poder acompanhar a matéria de Clívia Mesquita com mais informações, porque o nosso programa acaba, mas o lançamento não, a atividade não e as homenagens não. Não é isso, Clívia?
É isso mesmo, Denise. Muito obrigada. Boa noite a todos e mais tarde a matéria lá no site do Brasil de Fato.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
Agora uma informação de utilidade pública para você. A Prefeitura do Rio de Janeiro começa o processo de matrículas para a rede municipal de ensino, começa pela educação especial. As inscrições vão ser online ou pela internet de 40 unidades da Secretaria de Educação e de 9 naves do conhecimento. Ainda não estão abertas as inscrições para as outras vagas na rede. Essas vagas são para a Educação Especial. Mas você pode encontrar todas as informações sobre matrícula e transferência de crianças e jovens para outra unidade no site www.matricula.rio. Anotou? www.matricula.rio.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Rio de Janeiro.
Você já ouviu falar da tapioca rosa? Pois é, o prato de origem indígena vem sendo descaracterizado e gourmetizado. Os argumentos são vários, mas o distanciamento da cultura original, no caso de pratos de origem africana ou indígena, é um fato. No Alimento é Saúde de hoje, vamos saber mais a respeito com Guilherme Henrique.
Que aproxega, vivente!
Comece agora o Alimento é Saúde.
Não é difícil encontrar na internet vídeos que expliquem como fazer uma tapioca rosa, usando corante natural com recheios de morango, doce de leite e outros alimentos. A essência da tapioca, enquanto modo de fazer e dos ingredientes utilizados, no entanto, está distante de todas as transformações ocorridas ao longo dos últimos anos. As mutações do prato são um exemplo de como alimentos trazidos por negros ao Brasil e que serviram como resistência cultural durante a escravidão estão sendo descaracterizados. A chefe Cissa Alves, responsável pela culinária do coletivo Aparelha Luzia, fala sobre a desfiguração da tapioca e a gourmetização de outros pratos históricos.
Tapioca é um prato de origem indígena, afro-indígena, né? E também tornou-se essa coisa gourmetizada, que existem tapiocarias, tapiocas com sabores, com recheios inusitados, porque antes a tapioca tradicional é ou com coco ou com manteiga de garrafa. E agora, além de caros, os lugares caros venderem como se fosse uma coisa sofisticada, com vários tipos de recheios diferentes, que perdeu toda a essência.
Glauco Riccielli, mestre em políticas públicas, acredita que as mudanças alimentares têm ocorrido há mais tempo e por motivações distintas. Uma delas, aponta o estudioso, é o fato de que ingredientes de matriz africana não eram encontrados no Brasil. A substituição desses alimentos, diz Glauco, acabou por gerar um processo de aculturação.
Tanto a culinária negra quanto a indígena, ela teve uma aculturação. Isso foi uma maneira de incorporar elementos europeus, como portugueses, nessa culinária. A falta de ingredientes para as comidas africanas no Brasil fizeram com que elas mudassem, basicamente, as suas receitas. Então, tudo que foi trazido de lá de conhecimento, sabedorias, aqui foi adaptado para a localidade. Então, elementos como milho, mandioca, antes, esses foram basicamente incorporados dentro do cotidiano.
Entre a aquisição de novos ingredientes e a descaracterização de outros, Cissa Alves fala sobre o processo de resistência negra na cozinha, especialmente frente ao poder do capital financeiro.
Os grandes chefes de cozinha são donos do capital, né? Tem muito dinheiro para investir em cursos, em viagens para outros países para conhecerem, para se apropriarem do conhecimento gastronômico das culturas do nosso país também, né? Vão em lugares bem distantes para pegar os melhores ingredientes, as matérias-primas.
Ainda que o monopólio financeiro e operacional possa ter mudado de mãos, Cissa Alves e Glauco Riccielli destacam pratos que seguem fiéis ao modo de preparo original criado na matriz africana. A chefe do coletivo Aparelha Luzia deixa suas dicas.
A moqueca tradicional baiana é comida bem original dos negros, né? Também a gente pode citar o chinchim. Aí o chinchim pode ser de galinha, pode ser de frango.
Agora é a vez de Glauco Riccielli.
Pegando o acarajé, um exemplo dessa comida que se tornou aí um patrimônio até imaterial da Bahia e do Brasil. Então, comidas aí como o abará, que também é um outro bolinho feito com massa do mesmo feijão, que é um feijão fradinho, com pimenta, sal, cebola, o azeite dendê, que dá um gosto mais ressaltado. A berém também, que é outro bolinho também que trabalha muito com a fritura.
No mês da consciência negra, comida, assim como cultura e política, também são formas de resistência. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Guilherme Henrique.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Uma ação civil pública na Maré busca reduzir as violências que acontecem durante as operações policiais na comunidade. Eles querem que a Secretaria de Segurança Pública adote medidas básicas que tenham como objetivo proteger a vida e direitos dos moradores. A iniciativa conta com um acompanhamento permanente da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e do Poder Judiciário também. Havia, inclusive, uma audiência pública marcada para hoje, mas foi adiada devido à decisão de um desembargador que pediu mais tempo para a análise de novos documentos anexados ao processo. A audiência seria sobre o uso de aeronaves em operações policiais. A gente conversa agora com a coordenadora do Eixo de Segurança Pública e Acesso à Justiça da Redes da Maré, Lidiane Malanchini. Muito boa noite, Lidiane.
Boa noite, querida. Tudo bem?
Tudo bem. Muito obrigada pela sua participação. E é importante a gente destacar aqui que hoje a Maré está na pauta do Brasil de Fato, né? Exatamente para mostrar também como é o cotidiano de vocês, porque a gente fala muito da questão da violência, mas é importante também marcar os espaços e as atuações de resistência na arte, na cultura, na comunicação, em todos os espaços, né? E, inclusive, na organização da comunidade, né, Lidiane? Porque essa ação civil pública é disso que se trata, né?
Sim. Na verdade, a ação civil pública, eu acho que reflete muito dos processos de luta históricos daqui, dos moradores da Maré, né? A gente, na verdade, costuma dizer que, embora a Defensoria Pública seja autora dessa ação civil pública, ela é fruto, na verdade, de um processo de luta de muito tempo, de uma população, né? A Maré tem 140 mil habitantes e um histórico de luta por direitos muito longo, que uma população que está dizendo de diferentes formas que tem que ter, precisa ter uma outra forma da polícia agir nesse território, que não seja através dessas operações que são pontuais, extremamente violentas, militarizadas, né? Que deve existir uma outra forma para que a polícia esteja nesse território garantindo direitos e não violando direitos.
Pois é, a gente estava falando, inclusive, ontem no programa, Lidiane, sobre o último relatório do Observatório da Intervenção. Foram 584 ações policiais em comunidades durante esse período da intervenção aqui no Rio de Janeiro e foram apreendidas 655 armas. Quer dizer, é um número pífio para o aparato todo, para a violência toda, é pouco mais de uma arma por operação, se a gente fosse fazer uma média, né?
Sim, exatamente. A gente já vem aqui no Rio de Janeiro experienciando que essas operações, elas não têm um resultado efetivo tanto na diminuição da violência, como no desmantelamento das redes criminosas que atuam nesses territórios, né? Você, por exemplo, teve uma operação de inteligência da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro que apreendeu 60 fuzis no aeroporto internacional e não deu nenhum disparo. Então, por exemplo, a operação que aconteceu na última terça-feira aqui na Maré, né, uma operação que começou pela madrugada, durou mais de 16 horas, ela apreendeu um fuzil airsoft, que é aquele fuzil que se...
Opa, perdemos o contato com Lidiane Malanchini. A gente vai retornar à ligação para falar com Lidiane Malanchini, que é coordenadora do Eixo de Segurança Pública e Acesso à Justiça da Redes da Maré. Aliás, ela estava falando de uma operação policial, uma operação de inteligência, né, que apreendeu muito mais armas sem um tiro sequer, não é isso, Lidiane? Era
Exatamente.
Disso que você estava falando para a gente.
Então, você tem operações que são extremamente militarizadas e não consegue apreender um número de armas significativos, né? Você tem aí o contexto que o relatório do Observatório da Intervenção vem trazendo esse mês, né? Você tem pouco mais de um fuzil, uma arma, nem um fuzil, né, uma arma apreendida por operação. Só que não se dimensiona qual é o impacto dessas operações para o cotidiano dos moradores desses lugares. Então, por exemplo, uma operação policial na Maré não é uma operação comum, né? Você paralisa a vida dos moradores. As pessoas não conseguem sair de casa, não conseguem sair para trabalhar ou para estudar. As escolas fecham, os postos de saúde fecham. Pessoas são feridas por armas de fogo, pessoas são mortas em meio a confrontos. Então, essas operações que podem ser ditas como operações de sucesso, na verdade, elas não têm uma efetividade prática no, por exemplo, desmantelamento das redes criminosas que atuam.
É, a gente fica se perguntando de sucesso para quem? Só se for para a mídia, né? Porque não é sucesso nem para os moradores, não é sucesso em termos de apreensão, né?
Sim. Você poderia investir... E aí eu acho que tem uma discussão que a gente precisa fazer, que é a quantidade de dinheiro que é gasto e investido em armamento nessa prática belicista, militarizada nos territórios de favela, poderiam gerar uma série de outras práticas de prevenção à violência, de inteligência, de ações que você poderia estar colaborando para a construção da segurança pública enquanto um direito, sem dar um tiro sequer.
E é esse diálogo que o Redes da Maré, a Redes da Maré pretende estabelecer nesse sentido de reduzir a violência ou proteger, melhor do que reduzir a violência, né, medidas que tenham como objetivo proteger a vida e os direitos de moradores e moradoras. É importante que fique claro que não é uma reivindicação contra o combate à criminalidade, não. É um diálogo para que isso seja feito com inteligência, né?
Exatamente. Muitas vezes a gente precisa repetir de diferentes formas, né? A Rede da Maré não é contra uma atuação da segurança pública, não é contra a atuação da polícia. Pelo contrário, a gente acredita que é muito importante que a segurança pública atue. A crítica que a gente faz é a forma como vem atuando. Nos últimos 30 anos, na Maré, a gente vê um aumento exponencial dos homicídios que acontecem nos dias de operação policial. Violências, violações que poderiam ser evitadas. A ação civil pública nada mais é que a gente tentar, por via judicial, lutar por um direito que é histórico, que deveria ser histórico para a população da favela, mas que a população da favela ainda não vivencia. Então, não é dizer que não pode ter operação policial, é dizer e pensar junto com as forças de segurança como que a gente atua nesses territórios de forma a garantir o direito à vida dos moradores e não de violar direitos.
Agora, Lidiane, deixa eu registrar aqui a participação da nossa ouvinte, a Deise, de Brás de Pina, que mandou a seguinte mensagem. Estamos falando do absurdo do uso de helicóptero nas operações e já tem gente falando de drone. Onde vamos parar? É a pergunta que a Deise, de Brás de Pina, faz, ouvinte do programa Brasil de Fato. A audiência pública que aconteceu hoje... E era exatamente para falar dessa questão do uso dos helicópteros, né?
Sim. Essa liminar, na verdade, a Defensoria Pública fez o pedido de uma petição, na verdade, solicitando a suspensão do uso do helicóptero como plataforma de tiro, que motivou, na verdade, essa liminar, na verdade... Foi uma operação que a gente teve no dia 20 de junho desse ano, aqui na Maré, né, onde o helicóptero estava a voos rasantes, dando tiro de cima para baixo, né, usando o helicóptero como plataforma de tiro. Nesse mesmo dia, nessa operação da Polícia Civil, a gente teve 7 homicídios no território, dentre eles o menino Marcos Vinícius, que ficou mundialmente conhecido, que foi alvejado e morto no retorno da escola. Então, essa petição que a Defensoria Pública fez, na verdade, ela não proíbe a entrada da polícia, né? Muitas vezes a gente tem que explicar isso de várias vezes, não, mas na verdade diz do absurdo que é você tem um helicóptero dando voos rasantes em um território com mais de 140 mil habitantes e atirando de cima para baixo. Né? A gente se pergunta em que parte do país seria possível e seria permitido que um helicóptero voasse tão baixo e atirando de cima para baixo, né? E como que a gente, como que o judiciário, como que a Secretaria de Segurança, como que as forças policiais precisam repensar essa prática, porque isso não acontece em nenhum lugar do mundo, né? Por que que tem que acontecer na Maré? Por que que é possível acontecer nas favelas, né?
E por que que é tão espetacularizado, né? Também essa, fica essa pergunta. E, Diana, eu quero agradecer muito a sua participação e dizer que a gente vai seguir conversando em outras oportunidades. E já convido a você para nos dar um retorno sobre essa ação civil pública e também que a gente possa divulgar quando a audiência pública for remarcada, né? Porque ela foi adiada, mas ainda não tem data para que ela aconteça, uma nova data para que ela aconteça. Mas por agora eu quero agradecer muito a sua contribuição aqui no nosso programa para a gente refletir sobre que segurança queremos para a nossa cidade.
Obrigada. Obrigada pelo convite.
A Lidiane Malanchini é coordenadora do Eixo de Segurança Pública e Acesso à Justiça da Redes da Maré.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Rio de Janeiro.
No Repórter SUS de hoje, Silvana Granado, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca e uma das coordenadoras da pesquisa Nascer no Brasil, Inquérito Nacional sobre o Parto e Nascimento, explica as situações que podem caracterizar a violência obstétrica. Além disso, a pesquisadora comenta sobre o fato de que, no Brasil, as mulheres negras são as maiores vítimas desse tipo de violência. A reportagem é de Ana Paula Evangelista.
Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
A violência obstétrica, assim, embora ela seja um tema que vem sendo discutido, ela ainda não tem um consenso, né, do que representa isso, até porque ela tem representações diferentes entre diferentes grupos, né? Algumas mulheres consideram que ter uma intervenção que não estava prevista, que não era indicada, que ela não queria que tivesse no corpo dela na hora do momento do parto ou no pré-natal, considera isso uma violência. Outras pessoas acham que a violência está mais ligada ao maltrato verbal, ao maltrato às vezes até físico. Então, assim, o que a gente vê é que a gente ainda tem um tanto de mulheres que não têm direito ao acompanhante, que a gente pode considerar, acho que isso é uma violência no momento do parto, você ficar só. Então, algumas coisas desse tipo a gente ainda observa muito no Brasil, né? Um excesso de intervenção desnecessária, ou se a mulher não queria, como episiotomia, que é o corte do uterino na hora do parto, que não é mais recomendado. Né, as evidências científicas não recomendam, a não oferta de anestesia, que hoje o SUS oferece o direito a fazer anestesia, é uma forma de você evitar uma cesariana desnecessária, isso não é ofertado. Então, assim, muitas pessoas consideram que isso é uma forma de violência. Então, de dados, a gente não tem numérico para falar da violência verbal, mas a gente sabe que é muito comum no momento do parto, quando a mulher grita, dizer para ela que ela não gritou no momento de fazer, porque estava gritando naquele momento. Né? Então a gente sabe, vivencia e ouve das mulheres esses depoimentos. Quando a gente categoriza ainda isso por cor da pele, é mais grave, né? Não só pela cor da pele, mas também pelo nível de renda da mulher, a gente sabe que essa violência é sempre maior. Nós temos um estudo que comparou brancas, pardas e pretas, e quando a gente compara a branca com a preta, a gente olha que a preta tem muito mais pré-natal inadequado, ou seja, fez menos consulta, teve menos exames, ela foi menos informada sobre como se dá o início do trabalho de parto, sobre as complicações na gravidez.
ela peregrinou mais. Peregrinar na hora do parto significa que você vai a uma maternidade numa qual você não consegue atendimento e você acaba tendo que ir para outra. Ela teve menos acompanhante durante a hospitalização para o parto. Então, acho que isso é importante a gente discutir, né? Nessa semana que a gente está entrando, que é a Semana da Consciência Negra, as mulheres pretas, elas têm uma satisfação muito maior do que as mulheres brancas em relação ao atendimento que elas receberam no parto. E, por fim, acho que a pior das violências e onde a desigualdade fica mais evidente em relação à cor da pele, em relação à mortalidade materna. A gente fez um cálculo da razão da mortalidade materna para cada 100 mil nascidos vivos no município do Rio de Janeiro entre 2010 e 2017, encontrou que para cada 100 mil nascimentos houve 71 óbitos de mulheres brancas, 81 de mulheres pardas e 188 de mulheres pretas. Então, acho que isso é um dado que a gente precisa olhar com mais atenção, ver o que está acontecendo, se essa discriminação está acontecendo aonde, de que forma. Essas mulheres precisam de uma atenção especial. O fato dela ser preta e pobre não deveria ser mais maltratada do que as demais.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
Ex-presidente Lula prestou depoimento sobre sítio que frequentou em Atibaia. É a primeira vez que ele saiu da sede da Polícia Federal desde que foi preso em abril desse ano. E a defesa de Lula entrou com pedido de habeas corpus no dia 1º de novembro, alegando a suspeição do juiz Moro, que, segundo os advogados, agiu por motivação política ao condenar o ex-presidente. Os detalhes na reportagem de Leonardo Fernandes, com locução de Luciana Consoli.
Nesta quarta-feira, 14 de novembro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestará depoimento à Justiça Federal em Curitiba. A ação refere-se ao inquérito que investiga o pagamento de obras de reforma em um sítio na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. O Ministério Público acusa o ex-presidente de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia, o pecuarista José Carlos Bunlai e as empreiteiras OAS e Odebrecht teriam custeado reformas na propriedade que era frequentada pelo ex-presidente e sua família. A denúncia se baseia em mensagens eletrônicas, registros de visitas ao sítio do ex-presidente e sua família, presença de objetos pessoais da família Silva no local e na delação premiada do empreiteiro da OAS, Léo Pinheiro. Nesta semana, Fernando Bittar reafirmou à Justiça Federal que é o real proprietário do imóvel, comprado com recursos próprios e emprestado ao ex-presidente Lula e sua família desde 2011, para que fosse guardada parte do acervo presidencial. Em nota, a defesa de Lula afirmou que o depoimento de Bittar não deixou qualquer dúvida de que ele é o proprietário de fato e de direito do sítio de Atibaia. A defesa de Lula também ingressou com um pedido de habeas corpus no dia 1º de novembro, alegando a suspeição do juiz Moro, que, segundo os advogados, agiu por motivação política ao condenar o ex-presidente. Para a advogada Tânia Oliveira, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a situação do juiz Moro é totalmente irregular.
Então, a ilegalidade não é uma juíza substituta substituir o titular, não. O problema é que a situação dele é toda ela irregular. Ele deveria ter pedido exoneração tão logo decidiu aceitar esse cargo, e no caso dele pedir exoneração, não seria ela que ia tocar o processo. Porque a titularidade de uma vara não se adquire assim pela ausência do titular. Ela continua sendo juíza substituta de qualquer jeito.
Lideranças partidárias e movimentos sociais vão acompanhar o depoimento do ex-presidente Lula. O depoimento de Lula está marcado para começar a partir das 14 horas na sede da Justiça Federal, na capital paranaense. O ex-presidente sairá pela primeira vez da sede da Superintendência da Polícia Federal, no bairro Santa Cândida, onde está preso desde abril. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Leonardo Fernandes, Luciana Consoli.
Pois é, o depoimento do ex-presidente Lula já acabou. Foi um depoimento fechado, mas o Brasil de Fato fez uma transmissão online com comentários de lideranças partidárias e muitas informações que você pode conferir no nosso site. Anota aí o endereço www.brasildefato.com.br.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Chegou o nosso momento esportivo de hoje, com comentários de Luiz Ferreira. Muito boa noite, Luiz.
Muito boa noite para você, Denise Viola, os ouvintes do programa Brasil de Fato. Olha, Denise, hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje tem muito torcedor que vai precisar tomar aquele chá de camomila misturado com maracujá e, de repente, umas folhinhas de hortelã também para ajudar. Daqui a pouquinho a bola rola para Vasco Atlético Paranaense em São Januário, a partir das 19h30. Jogo de fundamental importância para o Vasco. A Chapecoense venceu o Santos na segunda-feira. Aumentou a chance de rebaixamento para a Embala da Colina. É vencer ou vencer, Denise. Na sequência, tem o líder do Brasileirão, Palmeiras, enfrentando o Fluminense. O Fluminense que está pensando mais na Sul-Americana, mas que precisa vencer o Palmeiras, ou pelo menos pontuar, para se livrar de qualquer chance de rebaixamento. Amanhã, feriado da Proclamação da República, tem Flamengo e Santos no Maracanã, mais de 30 mil ingressos vendidos, promessa de casa cheia no Maracanã, apesar da má fase do Flamengo. O técnico Dorival Júnior não terá William Arão, René e Paquetá, todos suspensos com a terceiro cartão amarelo, e o Trauco, que está servindo a seleção peruana. Ele já definiu que o Pará vai para a lateral esquerda, o Rodinei entra na direita, e o Rômulo e o Diego entram no meio campo. E no mesmo horário, 5 da tarde, o Botafogo enfrenta a Chapecoense. O Botafogo tem chances remotas de ser rebaixado, mas é bom vencer a Chapecoense fora de casa para se livrar de qualquer chance e começar a pensar 2019. Haja chá de camomila, hein, Denise?
Ô, chá de camomila. Na verdade, é esse coquetel que você está sugerindo aí, né?
É camomila, o coquetel, chá com de camomila, maracujá e uma folha de hortelã fazendo infusão.
Então, e respira calmamente para não ter um troço, né, Luiz?
Ainda pode colocar umas folhas de alface que dizem que acalma e dá um soninho.
É, o perigo é dar uma dor de barriga e acabar não assistindo o jogo.
Ah, o bom é que pelo menos a dor de barriga já elimina tudo. A prevenção dos serviços, tá vendo? Ou você se acalma ou você tem um serviço detox.
É, pois é, e eu falei uma coisa muito feia, vai acabar não assistindo o jogo? Não, leva o radinho junto, né? Que te
leva o radinho, ainda pra televisão, no celular, gente, pelo amor de Deus.
É, não, radinho eu que eu digo tipo... é o aplicativo, é o rádio.
É o aplicativo, exatamente. E hoje em dia, eu sou da época que a gente tinha minha biblioteca dentro do banheiro, que as minhas melhores ideias de pauta nasciam no banheiro, inclusive por causa disso. Inclusive algumas ideias de esquemas táticos nasceram no banheiro também, por que não, gente? É lá que a gente reflete. Fala sobre o sentido da vida, essas coisas, né, Denise?
Filosofa bastante, né?
Exatamente. Eu vou confessar uma coisa para você. A ideia da coluna dessa semana nasceu de uma dessas idas de reflexões acerca do sentido da vida. Porque eu estou falando no nosso tabloide impresso, inclusive a matéria já está no brasildefato.com.br, fala, inclusive, do fim do Ministério dos Esportes, o que, que a gente pode esperar disso aí. Aquele papo que a gente teve na semana passada, Denise, ele virou lá e está lá para você entender o que, que representa o Ministério dos Esportes.
Pois é, aliás, você falou da matéria, é sempre bom a gente lembrar, né, que o nosso tabloide, o jornal impresso, está nas ruas. A última edição do Brasil de Fato, que traz uma matéria de página inteira sobre o fim do Ministério do Esporte, um pouco do que a gente conversou aqui e um pouco mais também, não é, Luiz? E na primeira página, o destaque para a tragédia anunciada do desmoronamento em Niterói, no Morro da Boa Esperança. O Festival Internacional do Circo, que tem atrações gratuitas até domingo, com a programação começou hoje às 10 da manhã. Olha, já teve um monte de coisa acontecendo, mas ainda dá tempo de agora às 20 horas assistir o La Luz Company da Inglaterra, no Circo Crescer e Viver, que fica na rua Carmo Neto, 143, na Cidade Nova. Os ingressos custam R$ 30,00 a inteira, R$ 15,00 a meia. Amanhã tem atividade, sexta, sábado, domingo, e depois a gente passa a programação completa para os nossos e nossas ouvintes. Ainda falando do nosso tabloide, destaque também para a visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que questiona a tipificação dos movimentos populares como terroristas. Luiz, muitíssimo obrigada pela sua participação mais uma vez.
Mais uma vez, semana que vem já adianta o assunto, hein? Semana que vem no tabloide vamos falar sobre consciência negra e racismo no esporte. Opa. Até outro dia, Denise.
Até outro dia. Eu aproveito e me despeço de você também que nos acompanhou até agora. Obrigada pela companhia, pela sintonia. Uma ótima noite de quarta-feira. E você pode conferir as notícias do programa de hoje e muito mais no nosso site brasildefato.com.br. Muitas informações também no nosso tabloide, que sai toda semana. Hoje já está na rua, a última edição do Brasil de Fato. Rio de Janeiro, uma visão popular do Brasil e do mundo. O programa de hoje teve na apresentação Denise Viola, produção de Felipe Cabral, reportagens e colaboração de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato e trabalhos técnicos de Peter. Uma ótima noite para você.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site, digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com/brasildefato e twitter/brasildefato.